Oi, gente, um aviso antes de começar o episódio. Todas as músicas, álbuns e artistas que a gente vai mencionar durante o episódio, a gente montou uma playlist com elas e tá na descrição do episódio para quem tiver interessado e quiser ouvir elas.
Bem-vindos, Rifa Campers, a mais um episódio do podcast Papo de Pedrinhas, nosso sexto episódio, e hoje com um tema muito legal, a gente vai discutir como que RI é além de política e economia, também é cultura. E para falar isso comigo hoje, tô com o convidado, o Fê.
Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Gonçalves. Eu fui aluno, estudante de RI na Facamp, sou do RA 2015. Já tem um tempo, hoje eu sou ex-aluno. E eu venho falar um pouco sobre um tema diferente, né? Normalmente a gente estuda muito a parte cultural, não. A gente estuda muito a parte histórica, econômica, social, política, de todos os fenômenos que ocorrem no globo. E a parte cultural, às vezes, a gente deixa um pouco de lado. Às vezes a gente entra no curso pensando nessa parte cultural e vai se perdendo ao longo dos anos. Eu, entretanto, resolvi manter essa minha base e estudar ao longo dos anos sobre isso. Então, o Maga me chamou e eu vim falar um pouco sobre isso, sobre a parte cultural das relações internacionais, principalmente com foco na música.
O Fê fez sua monografia sobre esse tema e é muito legal, então explica um pouquinho pra gente como que funciona.
Bom, toda a minha parte de estudo foi baseada a partir da visão da Tropicália. Mas, para explicar isso, eu acho legal a gente voltar um pouquinho antes no tempo. E a gente pode pensar que tudo tem a ver com as relações internacionais. Olha que interessante, Maga. Como surgiu as nossas bases musicais? Foram, em sua maior parte, trazidas pelos pretos da África, onde a gente conseguiu trazer novos ritmos, como por exemplo o samba, muito difundido a partir dos anos 20. E olha que interessante também, como isso tem toda uma base de preconceito e uma parte social também por trás de tudo isso. Até os anos 20, não podia ter essas manifestações na nossa sociedade, sabe?
Não tinha ideia.
Exatamente, isso é muito louco. Não podia ter essas manifestações pretas na nossa cultura. Uma forma, talvez, de embranquecimento cultural. E, entretanto, em 1917, foi realizada a primeira gravação de um samba, o chamado Pelo Telefone, do Dongo. E a partir desse momento começa a mudar a situação. Mas o meu principal campo de estudo, e eu acho que é a partir desse momento que a gente deve se focar, para até entender o que acontece hoje na nossa cultura e até na nossa vivência, esse negócio de identidade cultural, que é um termo que não tem nenhum um significado teórico, né? Mas a gente consegue compreender assim, de uma maneira mais informal, nessa conversa que a gente está tendo, por exemplo, é a partir dos anos. A partir de 22, com a Semana de Arte de 22, que ocorreu em São Paulo, onde foi apresentado os principais expoentes da arte no Brasil, tanto na música, na pintura, na literatura. E nisso surge a Tarsila do Amaral com a Bapuru, um belíssimo quadro. Que o seu marido, da Tarsila, Oswald de Andrade, viu aquilo e viu influências americanas, né? Influências europeias. E escreveu o famoso, famigerado Manifesto Antropófago. Com o Manifesto Antropófago, ele cria o conceito de antropofagia, que no final é também usado, né, na música, né, depois dos anos. Em 1967, com a Tropicália, que é você pegar a cultura estrangeira, deglutir essa cultura estrangeira e transformar em algo autêntico brasileiro. Entende esse conceito?
Sim, a gente acho que todo mundo já viu no ensino médio, já estudou um pouco da Semana de 22 e a antropofagia, principalmente na literatura, eu acho.
Sim. E é interessante que a nossa cultura brasileira, em todos os setores, foram afetados nisso, e não só na literatura. A gente pode pegar, por exemplo, no cinema, com Glauber Rocha, que até hoje é estudado. Cinema do mundo afora. Os seus ângulos, sua atitude, seus diálogos. Mas o que foi principalmente afetado, isso é minha opinião, né? A minha análise pessoal como um analista de relações internacionais, foi na formação de uma identidade brasileira na música. Em 1967, um marco, assim, dizendo, né, para a nossa música nacional, teve o terceiro festival de música popular brasileira na Record. Nesse festival foi apresentado vários artistas, entre eles Caetano Veloso e Gilberto Gil. Nessas apresentações foi fundado o conceito de Tropicália, o movimento, né?
Uhum.
Não conceito, um movimento sobre isso. O que seria esse movimento, né? Esse movimento foi um movimento que pegou a música e trouxe elementos brasileiros junto com elementos internacionais. Por exemplo, o Gilberto Gil tocava uma espécie de música nordestina com guitarra elétrica, com berimbau. E eles traziam isso junto com um conceito, além da antropofagia, né, que é a carnavalização da nossa música. Olha que interessante. Isso também ocorre, né, na própria antropofagia, no manifesto. Que o que seria a carnavalização? É um momento total de inversão dos regimes dominantes. Então você pega o que estava acontecendo, quebra, transforma em algo novo. Isso é sendo a liberalização total de tudo. Mesmo que provisória, tá ligado?
Uhum.
Seria quebrar os tabus vigentes, seria quebrar a norma padrão. A partir daquele momento, a gente teve uma ruptura com o que ocorria no Brasil. Por mais que a gente tinha o samba, como eu disse anteriormente, que foi trazido pelos escravos e surgia muito nos terreiros do candomblé, o negócio mesmo surge com a ruptura de uma simples reprodução. A gente pode até ver, né? Muitos falam, né? E a Bossa Nova? E o que a Bossa Nova fala sobre
sim,
isso?
Sim.
Né? O que você fala sobre a Bossa Nova? Eu tenho uma visão da Bossa Nova como um gênero do jazz, sabe? Ele usou o samba para se consolidar e ter uma visão bem brasileira sobre o jazz, mas ainda assim é uma reprodução. Com a Tropicália a gente já tem uma quebra. A gente tem uma quebra dos padrões e regime dominante em relação à música.
Entendi,
sabe?
Entendi o que você dizer agora.
E a gente pode ver isso, as influências que ocorreram ao longo dos anos. Poucos anos depois, a gente já pode ver, por exemplo, os Novos Baianos, onde pegava e tocava um clássico sambinha, com alguma coisinha de bossa nova. Entretanto, no meio da música, já tinha uma guitarra muito Jimi Hendrix, sabe?
Sim.
Uma influência clara de Jimi Hendrix. E não era pegar e simplesmente reproduzir o que o Jimi Hendrix fazia. Os caras pegaram o Jimi Hendrix, pegaram a cultura brasileira e transformaram em algo único. Isso é o máximo da antropofagia. E se a gente levar isso para as relações internacionais, na minha opinião, é o ápice das relações internacionais, culturalmente falando.
Muito louco,
porque
muito
você
louco
consegue...
pensar isso.
É, exatamente. A gente consegue juntar duas culturas e formar uma só. Se a gente pegar relações, né, relações internacionais, é exatamente isso. É as relações culturais entre dois países com um produto final.
E além dos Novos Baianos, o Fê, quais foram, tipo, outros artistas que também foram influenciados nas próximas décadas, assim?
Bom, ainda falando de anos 70, a gente pode ver um principal que acaba assumindo toda essa pose carnavalesca, né, de carnavalização, que é os Secos e Molhados. Inclusive, a gente pode ver influências deles no Kiss. Olha que interessante, como a primeira banda que se pinta o rosto e tenta quebrar essas estéticas padrões, né, que antes eram vistas, e acaba chegando até mesmo fora do Brasil. Depois desse período, a gente pode ver Belchior também, né, com o pessoal do Ceará.
Uhum.
Mas, em 1980, começa a surgir dois movimentos bem interessantes. que são relacionados com a cultura do hip hop e marginalizados da periferia, né? Seria o funk.
Ia comentar sobre isso, que começou nessa época, mas até hoje a gente não vê funk fora do Brasil, né? Acho que o único lugar que eu vi assim foi em Portugal, mas só que totalmente diferente do que é o nosso funk.
Exatamente. Isso ocorre bem pelas nossas raízes, né? É interessante que o funk surge principalmente com os bailes em 1970, onde na região da elite do Rio de Janeiro, olha que interessante, o funk não surge nas periferias. A elite do Rio de Janeiro começa a trazer álbuns de soul para tocar em bailes.
Uhum.
E dessa forma surge o funk, teoricamente. Entretanto, ocorre uma mudança muito drástica nesse movimento quando ele é levado para a periferia, onde, além dessa batida do soul, do funk realmente originário dos Estados Unidos, começa a adicionar as batidas eletrônicas. Da mesma forma que tinha esse swing já na música, vindo do soul americano, o DJ Malboro, em 1990, final dos anos 80, talvez um pouco antes, meio dos anos 80, se eu não me engano, começa a adicionar essas batidas eletrônicas em um gingado brasileiro. Isso porque o funk começa a ter uma proporção na periferia, onde tem uma música muito forte de samba, principalmente nos morros do Rio de Janeiro. Então começa a ter essa mescla de música, já com a cultura brasileira, juntando com a americana, juntando de sei lá onde, qualquer país que for, e formando esse funk que a gente conhece hoje, cada vez está em uma mutação para se adaptar à indústria cultural, né? Para cada vez chegarem mais pessoas.
É, e ia falar, o funk agora tem até bastante diferença entre regiões, né? O funk carioca é extremamente acelerado. O funk do sul tem muito eletrônico no meio. E o paulista é diferente dos dois ainda.
Isso é interessante porque a gente consegue ver como o Brasil é grande, como cada região tem sua cultura. Uhum. Mas independente de qual for, todos têm uma origem única e eles foram se adaptando na cultura regional de cada lugar. Entretanto, todas podem ter uma base que veio, não do Brasil, veio de fora. Eles pegaram, deglutiram a base internacional, juntaram com a sua base nacional e formaram outra coisa. Para mim, o funk são os sucessores do que foi a Tropicália, por exemplo. Não só eles, né? Como tem o movimento do hip-hop, do rap. O hip-hop, o rap, por exemplo, surgiu lá em 64, se eu não me engano, com Jair Rodrigues. Olha que coisa interessante.
Nossa, muito tempo atrás, eu não tinha ideia disso.
Sim, faz muito tempo, surgiu quase com o rap americano mesmo. Que eles tinham como base a música preta, que isso veio do blues. Olha só que interessante. E acabou chegando no samba, que aí virou o rap.
Oi, gente, dando um aviso. Enquanto eu edito o episódio, a partir desse momento, o Fê teve problemas com o microfone dele. Então vocês vão perceber uma mudança de áudio.
É interessante a gente ver essa mudança, que a música sofre metamorfoses ao longo dos anos que passam. Chegou no Brasil e o hip-hop era muito forte pela sua influência na periferia, porque sempre teve uma letra, no seu começo, muito social, onde falava sobre os problemas da vida. E isso são temas que acontecem desde o tempo da Tropicália, por exemplo. Só que foi ganhando mídia esse movimento no Brasil. E começa a chegar em uma massa bem grande, E juntando com outros estilos, né? Porque a nossa base não é a mesma que a americana.
Sim, com
Por mais que a
certeza.
gente tenha algumas similaridades, não é a mesma base. A gente tem muita influência do samba, como eu falei antes. Como eu falei que era um muito periférico, ainda, né? O hip hop, mesmo chegando nas suas massas, ainda é um movimento periférico, que acontece muito em praças, lugares públicos. Tem, assim, a sua influência quase simbiótica com o samba. Isso a gente pode ver muito no documentário que acabou de sair na Netflix do MC da Amarelo, onde ele falou sobre o neo-samba, que seria, assim, resgatar a essência do hip-hop pelo seu samba, né? Suas raízes do brasileiro.
Sim.
E isso volta a ser antropofágico. Olha, um conceito lá criado em 1902, voltando para os dias de hoje. Olha que interessante.
E a gente escutou esse álbum, né? Você me recomendou quando a gente estava conversando. E é muito presente essa antropofagia no álbum dele. Desde a melodia até os instrumentos, até mesmo o tema das músicas. É uma coisa que a gente. É banal, é da nossa nosso cotidiano, mas a gente não está acostumado a ouvir.
Sim, exatamente. Às vezes a gente escuta e a gente não percebe. É um tema. A gente não consegue, às vezes, como que é a palavra?
Distinguir.
Desculpa. Distinguir
Isso.
o que que aonde começa a nossa cultura e aonde acaba ela. Que ponto que é brasileiro, né? Até que ponto é brasileiro? Talvez não seja nem isso que a gente tenha que buscar, né? Mas sim a nossa busca de identidade. Se um gringo chegar a escutar a nossa música, ele vai saber, ah, que é brasileiro? Vai, sabe? A gente é muito único. E isso ocorre muito pela antropofagia. A gente tem essa habilidade única, incrível, de misturar as culturas e transformar em algo novo, autêntico e brasileiro. Né? Como eu havia falado contigo antes, outro exemplo muito interessante é o bluesman.
Sim, do Bacchus do Blues, né? Adoro esse
Exatamente.
álbum, adoro.
Você consegue perceber que até o nome dele, seu nome artístico, é antropofágico? O cara é Baco, né? O rei não, o deus grego Baco, né? Dos prazeres.
É.
Ele é Exu, né? É a entidade do Candomblé, da Umbanda. E ele é do blues, né? Ritmo americano clássico. E ele entra esse álbum com o conceito de tudo é blues, tudo tem a mesma origem, tudo tem a mesma origem preta, todos os ritmos têm origem preta. E ele consegue, ao longo do álbum, trazer referências à cultura pop americana, Jay-Z, Kanye West. Eu sou o Kanye West da Bahia.
Sim, eu ia comentar isso, é muita referência, muito legal ver isso. E como, fazendo uma nota de rodapé agora, né? Ele fez a música Me Desculpa, Jay-Z, e acabou que no Festival de Cannes ele ganhou do Jay-Z na sua produção do filme, do álbum, da música do Jay-Z e
Exatamente.
da Rihanna, que eles alugaram o Louvre. É uma coisa totalmente brasileira, sabe? Ganhou deles. Acho que você ia falar isso, mas vou roubar essa parte aqui. A gente deixou de ser influenciado e se tornou influência.
Exatamente, exatamente. Esse é o maior ponto para mim, sabe? A gente não é mais o segundo jogador no time da cultura internacional. Agora a gente é protagonista, tá ligado? A gente pode ver outro exemplo, um pouco mais desconhecido. Devendra Banhart, que é um artista indie, né, de música indie, ele tem como sua maior influência Caetano Veloso. E o cara é hoje grande, sabe? Toca no Coachella da vida. E é americano. Então a gente consegue ver esses traços jogados também no de maneira internacional. Quem sabe um dia os caras fazem uma antropofagia com eles e a nossa música.
Isso é a máxima que você estava falando da antropofagia no começo do episódio, né? Do que realmente é relações internacionais, essa troca de cultura e a criação de uma nova como resultado.
Exatamente. É essa a máxima que a gente pode tirar de proveito disso. a gente pode perceber que até um ponto da nossa sociedade, que para mim foi em 1967, a gente reproduzia o que ocorria no mundo, sabe? A gente pegava, por exemplo, a Jovem Guarda, pegava umas músicas dos Beatles e transformava um yeah, 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 em yeah, yeah, yeah. É uma adaptação. É como se a gente pegasse e traduzisse com uma adaptação do que era feito. A partir daquele momento, tudo mudou. É como se realmente houve uma revolução cultural no Brasil. E a gente passa a ser criador de conteúdo de verdade. A gente passa a prestar atenção na indústria cultural, como isso poderia afetar, e a gente começa a quebrar os regimes que já existem na música para uma criação de algo novo, usando de influência o que era a reprodução. Olha que interessante. E isso repercute até nos dias de hoje, na nossa vida atual, no que a gente escuta. Anitta fazendo um funk com um cara gringo, falando espanhol, e todas essas coisas, isso é antropofágico, isso é autêntico, isso é natural, isso é brasileiro. Isso é brasileiro. Isso dá orgulho de falar, tá ligado? A gente conseguiu fazer algo único. E é isso.
É uma coisa que eu também queria comentar, e me corrija se eu estiver errado, mas é o cenário da música eletrônica, claro, também. O Alok, ele virou uma referência e ele criou um estilo que agora se chama Brazilian Bass, sabe? É referência internacional. O cara faz mixagens com maiores artistas lá fora. Mick Jagger, ele tava comentando numa entrevista esses dias.
Sim.
E agora esse estilo tá sendo copiado lá fora. Ele foi tocar na China, sabe?
Virou Slack House, né?
É.
Eu não sei se é esse o nome correto, mas se eu não me engano é Slack House, Slap House, coisa assim. E é interessante que a gente virou expoentes realmente na música eletrônica, em qualquer lugar. Um exemplo que eu posso dar, que é algo que eu tenho mais contato, é o techno. Tem um DJ chamado Giborato, muito conhecido do techno. E ele tem um álbum que fala só sobre antropofagia.
Não conhecia, vou escutar depois.
É uma recomendação muito boa, eu gosto muito desse álbum. Fala sobre Abapuru, fala sobre o Manifesto Antropófago. Ele passa por todos esses caminhos dentro da música eletrônica, dentro do techno. Que é você pegar também, né, na música eletrônica, nossas raízes brasileiras e juntar com o que já era feito lá fora, né, com a base, mas com as nossas raízes. A gente não perder as nossas raízes. A gente tem uma história no Brasil de muitas dores, muitas lutas. E isso acabou sendo reflexo nas nossas músicas. A gente conseguiu criar uma cultura também, apesar de nossas lutas, nossas dores. E que é uma coisa que nós temos até hoje.
Então é isso. Foi um debate muito legal. Eu, particularmente, nunca tinha visto o R.I. por esse ponto de vista, essa análise, e é um tema que me interessa muito, cultura. Fê, obrigado muito por participar, você trouxe assuntos muito legais aqui para debater, e você tem alguma considerações finais?
Bom, eu queria agradecer muito, principalmente ao Maga, que me deu essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esse assunto que eu gosto. Também agradecer a Atlética, né, Atlética de RI, que sempre apoiou, e esse podcast é algo bem interessante agora, principalmente nesse período pandêmico. Queria falar também que a cultura é muito importante. Só a cultura nos salva, e só a antropofagia nos une. E também, caso alguém queira discutir mais sobre o assunto, pode me chamar,